ar. Quem lhe entrevista é João Garcia. E queremos agradecer a sua deferência em falar com os profissionais da contabilidade aqui do Paraná. Seja bem-vindo aqui na Rádio Fecopar. Recebo o abraço dos contadores do Estado, em especial da diretoria da Fecopar, o senhor Paulino José de Oliveira. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho, né?
Tá. Eu vi o histórico aqui do senhor. Aliás, quem conhece e já vivencia o Paraná, o senhor está na história há muitos anos. Durante quanto tempo o senhor foi presidente da Federação do Comércio, para que os contadores conheçam a sua trajetória, vice-governador?
Na verdade, bom dia a todos. Quero cumprimentar os meus conterrâneos e os meus amigos. Eu também sou contador. Eu sou formado em ciências contábeis, não aplico, mas sou da classe também. Isso muito pouca gente sabe, mas eu sou formado em ciências contábeis pela Universidade Federal do Paraná, nossa gloriosa Universidade Federal. Então, mando um abraço a todos os meus profissionais de contabilidade de todo o estado do Paraná. Eu, na verdade, estou à frente da Federação do Comércio há 16 anos. Eu continuo a presidência da Federação do Comércio. Eu só me licencio quando estou assumindo o governo do estado do Paraná, como foi o caso da semana anterior, que o governador viajou para o México. Eu assumo e nesse período que eu estou no governo, aí eu me licencio da Federação do Comércio, passo para o meu vice, o senhor Ari Faria Bittencourt, e assim que terminar o prazo eu volto. Eu continuo sendo o presidente da Federação do Comércio, como também do Conselho do SESC e do SENAC. Eu só não posso ficar no comando quando eu estou no comando do estado.
Ok. E que interessante, realmente, muitos dos contadores não sabiam dessa sua formação. Seja bem-vindo aqui a essa categoria que o próprio ministro Paulo Guedes mandou no dia do contador, vice-governador, um ofício dizendo que os contadores são as peças mais importantes da arrecadação brasileira.
Isso é verdade. Eu sou testemunha disso, porque além de ser presidente da Federação do Comércio, eu sempre tive meus negócios, embora não assinasse a minha contabilidade, mas a responsabilidade da receita do Estado, do município, da União, sai da mão do trabalho dos contadores, do trabalho desses profissionais que são o esteio da sustentabilidade das empresas. Quer dizer, muitas vezes o próprio dono da empresa não tem essa consciência, mas é por ali que passa a estabilidade das empresas. Então, a profissão com uma responsabilidade muito grande, além da arrecadação, é claro, a sustentação da própria empresa. Quer dizer, se não tiver uma boa contabilidade, você vai ter problema lá na frente. Você vai ter problema para fazer empréstimo em banco, quer dizer, então tudo passa pelo sistema contábil, quer dizer, a responsabilidade do contador é mais ou menos igual ao do médico no hospital. Cabe a ele decidir o resultado da tua saúde, dos remédios que são necessários para curar. E no caso das empresas, o contador é o responsável para a contabilização dos números e vai informando o dono, o conjunto da empresa, de um modo geral, daquilo que está acontecendo e os rumos que estão acontecendo na empresa. Então é fundamental a responsabilidade do contabilista neste caso.
E como o senhor tem muita experiência na Federação do Comércio, vivência com os problemas do Brasil, como é que os indicadores da FEComércio mostram o Paraná na atual conjuntura, vice-governador?
Veja bem, nós fazemos a pesquisa de opinião dos empresários duas vezes por ano, como é que ele vê o primeiro semestre, o segundo semestre, também fazemos a conjuntural todo mês. Quer dizer, então, hoje, por exemplo, a contabilidade dos números dessas pesquisas nos mostram que o comércio vem crescendo. Ele já está praticamente igualado aos números de 2019. Então, nós já crescemos esse ano, aqui no mês de maio, por exemplo, 9%, o que equivale mais ou menos a 1,5% acima do que aconteceu em maio de 2019. Quer dizer, o lamentável de toda essa história é que as grandes empresas estão crescendo muito acima, estão chegando aí a 20%, 25%, 30%, até 35% de crescimento, enquanto que as pequenas, as chamadas microempresas, as empresas do Simples, é que estão sofrendo. Mas o conjunto do comércio, de um modo geral, das empresas do comércio e serviços, está crescendo na sua média geral. Lamentavelmente, alguns setores desta economia, que envolve aí principalmente as pequenas empresas, é que estão sofrendo ainda e não estão conseguindo superar as dificuldades de antes da pandemia.
E eu posso citar essa sua preocupação, porque eu vivenciei com o senhor, eu fui o vice-presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas do Paraná, a FAMPEPAR, e sempre que nós estivemos com o senhor, recebemos o seu apoio, a sua participação, e estou vendo que no governo e na FEComércio o senhor continua nessa luta.
Não, veja bem, as micro e pequenas empresas, esse pessoal do Simples, tem uma responsabilidade muito grande. 80%, 90%, talvez até um pouco mais do que isso, dos empregos são dessas áreas. Quer dizer, isso pode não parecer muitas vezes porque uma pequena empresa não aparece na estatística contra uma grande que tem aí 12, 13, 15, 20 mil empregos, mas elas na soma, no conjunto de todas, são muito, muito, muito importantes e a Federação do Comércio não pode esquecer isso. E a gente tem um cuidado muito especial, principalmente na questão da estabilidade dessas empresas. Quer dizer, o que a gente lamenta muito é essa história da pandemia de ter tirado essa estrutura de todas essas empresas, e grande parte desse desemprego que existe hoje foram causadas por causa da crise que está dentro desse segmento. E o que me parece, e é bom que a gente comente isso, porque isso vai acabar acontecendo, que vem vindo coisa ruim aí, pior do que já está acontecendo hoje. Grandes conglomerados econômicos, eu vou citar alguns deles, por exemplo, a Ambev, já está vendendo vinho, que não é de cerveja, que ela é especialista nisso. E virão outros produtos que ela vai vender direto no chamado e-commerce, no marketplace. E hoje já estão anunciando aí os bancos, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Santander, que vão entrar no marketplace. E essa concorrência vai ainda acirrar as dificuldades das micro e pequenas empresas, que vão ter grande dificuldade de sobreviver no meio dessa participação desses grandes conglomerados que vão participar desse mercado. Você imagine, por exemplo, um Itaú lançando aí 60 mil, 80 mil produtos a preços em grandes quantidades de compra, e ainda financiando você, comprando pela internet. Quer dizer, então, nós vamos ter grandes dificuldades pela frente aí, dentro de algum tempo. Quer dizer, eu tive uma reunião recentemente com a Caixa Econômica para tratar desses assuntos, e a gente sabe que a tecnologia não tem volta. E essa tecnologia, o volume do crescimento do e-commerce, que estava em torno de 6%, até 2019, hoje já está em 22%. E 22% representa muito, muito, muito dinheiro, e vai crescer ainda mais. Quer dizer, então a participação de mercado desses marketplace com e-commerce vai agravar ainda mais essa situação. É lamentável a gente falar isso, mas é uma realidade que a gente não pode deixar de mencionar aí, para que as nossas instituições como SESC, SENAC, SEBRAE, SENAR, SESCOP, do chamado Sistema S, que tem a obrigação de qualificar a mão de obra, etc. e tal, principalmente o SEBRAE na questão de preparação do empresário para que ele possa enfrentar essa dificuldade, que a gente consiga ajudar essa gente a sair desse processo e participar desse mercado. Então nós vamos ter que trabalhar muito em conjunto para que essas pequenas empresas tenham sobrevivência.
Parabéns aí pela preocupação, e é um assunto muito importante que o senhor está trazendo. Como é que o senhor vê o mundo? No mundo também está acontecendo isso, vice-governador?
Sim, vocês verem, vamos citar dois casos, Alibaba e Amazon, quanto faturam isso no mundo hoje? E essas empresas já estão aqui no Brasil, e hoje você tem grandes conglomerados, Casas Bahia e tantas outras que entraram nesse processo aí, que não tinha antes da pandemia. Ou seja, a pandemia proporcionou a oportunidade para essas empresas participarem mais ainda desse mercado, que primeiro não tinha essa preocupação. Quer dizer, claro, essas duas ou três ou quatro grandes que existem no mundo agora estão sendo ampliadas, e isso vai trazer algum aborrecimento para as nossas pequenas e microempresas do país. Quer dizer, então, a tendência é a tecnologia e essas informações, as logísticas que são possíveis hoje. Primeiro, você comprava da Alibaba na China, demorava 45, 60 dias para chegar. Hoje, em 3 dias, 4 dias, está aqui. Aqui no Paraná é a entrada no país do que se compra do exterior de pessoas físicas. Aqui por Pinhais passam mais de 300 mil pacotes por dia de compras que são realizadas nesse país, de países de outros países do mundo inteiro que passa por aqui e que lamentavelmente ainda não estão contribuindo com impostos para os nossos municípios, estados e assim por diante. A tecnologia está na frente do poder público para poder controlar tudo isso. Quer dizer, então, a gente lamenta, por um lado, a gente sabe que tecnologia precisa, a gente não pode negar de que graças à tecnologia a gente não está passando fome no mundo, né? Mas ela pode trazer aborrecimentos em curto espaço de tempo até que a gente consiga se adaptar e saber enfrentar essas dificuldades que são inerentes da tecnologia.
A sua experiência na Ficomércio já mostra essa sua preocupação. Agora vamos para o campo político. Na sua opinião, os problemas do Estado hoje são... quando se pergunta no município quais são as principais dificuldades ou as prioridades da administração, se responde que é emprego, segurança, saúde. E eu pergunto para o senhor, no Paraná, a preocupação é a mesma? O pedágio ganha prioridade? Como é que está a geração de empregos? Como é que o senhor vê, quando o senhor assume ali a cadeira de governador, as dificuldades maiores do Estado?
Veja bem, as dificuldades são, claro, grandes para todo mundo. Um país que cresce numa proporção de uma cidade nova com 100 mil habitantes por dia, você imagine quanto você tem que ter de escola, de hospitais, de transporte público, de todo o processo. Enquanto que os países da Europa, por exemplo, não tem mais essa preocupação de elevar. Você imagine uma cidade de 100 mil habitantes tendo que ter toda a infraestrutura necessária. E todos os dias nós temos uma cidade nova dessa, claro. eu estou dando um exemplo, mas cada uma cidade pequena vai crescendo e trazendo essas dificuldades todas. Agora, aqui no Paraná, a gente está numa situação muito melhor do que a maioria dos estados brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, nesses 2 anos e meio de mandato do nosso governador Ratinho Júnior, a gente já conseguiu mais de 50 bilhões de investimento da iniciativa privada. A gente está na iminência de fazer um acordo, ontem foi para a Assembleia, para a Assembleia autorizar o governo do estado fazer um acordo com o governo federal na nova licitação que virá provavelmente no mês de novembro, que é a hora que vence os contratos atuais dos pedágios, que serão mais 44 bilhões de investimentos nos primeiros 6 anos de novo contrato. Agora sim, vai ser pela Bolsa de Valores, para evitar problemas do passado aí, que todo mundo sabe, para que seja transparente e que a gente possa permitir que empresas internacionais consigam participar dessas disputas, desse processo todo. Então, o pedágio hoje é um grande problema, nós temos o pedágio mais caro desse país, estamos pagando essa conta por ineficiência do passado, e aí a gente não pode mais errar. Então, a gente está fazendo um trabalho muito grande, muito sério, que seja o menor preço, mas que tenha as obras, porque muitas vezes essas empresas cortam com o preço lá embaixo, cobram o pedágio numa via com deficiência ainda de qualidade e não fazem a obra. Ficam 3, 4, 5 anos, depois abandonam e fica isso na justiça aí 15, 16 anos. Então, isso nós temos exemplos em outros estados brasileiros, não podemos mais fazer com que o Paraná também participe disso. Então, a gente está trabalhando muito, muito sério nesse processo do pedágio e agora já está equacionado, o setor produtivo foi chamado, discutido, as grandes federações participaram dessa discussão, o Pró-Paraná, o Instituto de Engenharia, todo esse pessoal participou junto com a Assembleia Legislativa, com os deputados, para encontrar uma fórmula que seja importante para o estado do Paraná, mas que a gente tenha obra. Então, vai ter um seguro, um chamado fundo de participação. Cada desconto que eles derem vai ter que fazer um depósito para garantia de que ele vai fazer a obra. E esse dinheiro vai ficar nesse fundo que quem decide no final da construção dos 6 anos, esse dinheiro reverte para o usuário. Quer dizer, então o usuário vai ter a possibilidade de chegar e decidir se aquele recurso que está depositado vai ser destinado para novas obras que não foram incluídas nesse trajeto ou se ele volta para a redução do preço do pedágio. Quer dizer, então é uma forma de uma segurança que foi encontrada. Então, na soma de 50 bilhões da iniciativa privada, mais 44 bilhões nos próximos 6 anos do pedágio, mais os recursos do próprio governo, se tivermos ainda, estamos trabalhando muito seriamente na questão da ferrovia lá de Mato Grosso até Paranaguá, que seriam mais 25 bilhões de recursos investidos. Então, o volume de recursos que está sendo aplicado no estado do Paraná é muito, muito, muito grande. Nem sonho a gente imaginava isso. Graças a essa tranquilidade política que está sendo implantada no estado, da onde o Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, deputados federais, a nossa bancada, todo mundo está trabalhando em benefício do estado do Paraná com essa tranquilidade política que está acontecendo aqui no nosso estado. Então, graças a isso, esses investimentos permitiram que o Paraná já estivesse até agora, de janeiro até agora, 118 mil novas carteiras de trabalho assinadas. Quer dizer, é o maior volume do estado nos últimos 20 anos, nesse mesmo tempo de período aí, desses 6 meses que a gente está. É o maior número do país inteiro. Então, Isso tudo mostra de que o governo está no caminho certo, mas o empresariado também entendeu que a gente está fazendo a coisa correta e com isso está investindo. Claro que temos aí alguns segmentos, por exemplo, como o turismo, como a área de serviços, como a hotelaria, que ainda está com grande dificuldade em função da movimentação de pessoas por causa da pandemia, mas gradativamente a gente vai superando isso com a vacinação, que hoje em alguns municípios já está com 26, 27 anos de idade, e com o volume que está chegando de vacina nos últimos dias aí, a gente está conseguindo superar isso, e até o fim de agosto, com certeza, a gente vai chegar aí a 18, 19 anos, permitindo com que as nossas escolas possam voltar também 100% e tal, e a gente volte à normalidade. Se é que não chega aí uma nova cepa, que já está se proliferando na Europa e que traga novos aborrecimentos. Mas a gente tem a esperança de que isso seja possível, a gente superar essas dificuldades e daí voltar à normalidade dentro do estado do Paraná. Então, o estado está muito bem e esperamos continuar com esse processo, e até o fim do mandato a gente vai ter grandes novidades aí, porque a gente está fazendo a digitalização do estado, a tecnologia, a redução de custo, para que sobre mais recurso para investimento. Quer dizer, então, com todo o respeito que eu tenho com relação de estar participando do governo, sou suspeito por falar isso, mas continuo sendo um empresário também, continuo sendo um presidente da Federação do Comércio, com a responsabilidade que tenho dos dois lados. Posso dizer que a gente está num caminho muito progressista no estado do Paraná.
Estamos entrevistando o empresário e dono da cadeira número 29 da Academia Paranaense de Letras, presidente da FEComércio, vice-governador do Paraná, economista, senhor Darcy Piana. Além de passagens também por times aqui do Paraná, não é, vice-governador?
Bons tempos aquele que o meu time estava lá na cabeça da história do futebol do Paraná. Mas um dia desse, quem sabe, o nosso paranadito vai voltar aos bons tempos, né?
Ok. Vice-governador, é muito bom conversar contigo. E a última pergunta é em relação a essa experiência na Federação do Comércio com os sindicatos. Como é que o senhor vê o futuro dos sindicatos? Porque a preocupação de todos eles em manter o seu trabalho, a sua autonomia, que mensagem que o senhor daria tanto para as federações como para a Federação dos Contabilistas do Paraná?
Veja bem, eu sou um pouco cético nessa história toda e sempre preguei dentro da instituição da Federação do Comércio. Nós temos hoje 63 sindicatos, e eu sempre informava a todos, apelava para que todos fizessem o seu papel, que é a representatividade e a prestação de serviço. E isso é fundamental para a continuidade dos sindicatos, quer dizer, cada um na sua função. Os contabilistas também têm a sua responsabilidade, o sindicato dos contabilistas tem as suas responsabilidades, como os nossos do comércio, serviço e turismo no Paraná. Se não prestarem serviço, o empresário não reconhece a sua existência. Então, o sindicato não pode ficar apenas responsável por fazer um acordo coletivo por ano. Ele tem que prestar serviço, ele tem que fazer o seu papel, informar, fazer palestras, fazer aplicativos que são necessários para o desenvolvimento do setor, de cada um dos sindicatos. Quer dizer, como os contabilistas têm a responsabilidade de preparar os seus colaboradores, E eu vou um pouco mais longe. Nós temos um grande problema, e eu estou junto nessa história toda, na questão das contabilidades dos pequenos e microempresários. A gente precisa dar um jeito nisso, convencer o empresário de que ele seja, de que ele tem que ser correto, que ele tem que pagar o seu imposto, que ele tem que ter um balanço analítico, que ele não pode esquecer que a contabilidade dele representa a possibilidade dele ter um empréstimo com juros bastante considerados lá no banco. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir. E num momento como esse, em que a gente tem uma pandemia, que caíram as vendas, que a gente precisa de recursos, esse balanço tem que ser analítico. E esse balanço tem que ser bem feito. Agora, o empresário que paga o contador, e o contador, através do seu sindicato, tem que fazer com que o empresário entenda de que ele tem que ser correto e que o contador pode ajudá-lo a fazer a sua contabilidade e que ele consiga emprestar os recursos necessários com o juro que seja justo. Quer dizer, então, eu estou dando um exemplo de como a gente pode fazer com que a sobrevivência do sindicato, porque se o empresário se sentir amparado pelo seu sindicato, pela sua federação, pela sua confederação, ele vai contribuir. Senão, ele não vai contribuir e aí vai perecer muitos sindicatos. Então, eu acho que a gente tem aí um trabalho de recuperação de imagem, do tempo perdido, que muitos sindicatos esqueceram das suas funções de prestar serviço, de dar as informações necessárias, de chegar próximo do empresariado, mostrar o serviço que faz, colocar a sua entidade à disposição do sistema empresarial, quer seja ele de contabilista, quer seja ele do comércio, quer seja ele de serviço, da indústria, estamos todos no mesmo barco. Então a gente precisa prestar esse serviço para ter o respeito do segmento. Com isso a gente acaba superando essas dificuldades e saindo desse processo que nós entramos hoje. Ficaram muitos anos acomodados em cima de um acordo coletivo e esqueceram que tem que prestar serviço. Agora vamos ter que fazer isso com a rapidez necessária para que o empresário entenda e compreenda que ele precisa do seu sindicato, que ele precisa de alguém que o defenda coletivamente, porque ele individualmente não vai ter recurso suficiente para enfrentar todas as dificuldades. Quer dizer, então, todos nós unidos, empresários, sindicatos, colaboradores, vamos acabar encontrando uma saída para essa situação que se encontra no país.
Vice-governador Darcy Piana, contabilista, formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná, os contadores agradecem a sua deferência de ter concedido essa entrevista para a Rádio da Federação dos Contabilistas do Estado e queremos ouvi-lo outras vezes, ok?
Eu estou sempre à disposição, João Garcia. Quero mandar um abraço para todos os nossos companheiros da contabilidade, dizer que a gente tem uma fé muito grande no nosso estado e no nosso país, a gente precisa se unir, e eu sou daqueles que defende que a gente tem que conversar bastante. Eu acho que a contabilidade, os contabilistas, os nossos sindicatos de contabilistas, as nossas federações de contabilistas precisam conversar mais com as federações dos outros segmentos e dos outros sindicatos também. Quer dizer, juntos a gente pode fazer muito mais pela nossa categoria, como também para o nosso estado e para o nosso país. Então, um abraço a todos vocês. E cuidado com a saúde, que não é porque está diminuindo aí a questão da pandemia que a gente tem que, como diz o gaúcho, afrouxar, mas que Deus proteja a todos, tá?
E gaúcho de Carazinho, né?
Sim, senhor.
E já tomou as duas doses?
Paranaense de coração, já tomei as duas doses, sim.
Ok, muito obrigado, vice-governador.
Tá bom, então um abraço muito grande para vocês todos aí, tá?
Ok, e a entrevista estará sendo gravada e publicada no site da FECOPAR para sua assessoria. Ok, presidente?
Vice-governador. Então, tá bom. Obrigado mais uma vez para você também, tá?
Ok, abraço. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Ouvimos.